Lugar aos Outros. Um espaço onde se divulga a escrita de quem ainda não chegou às estrelas. O programa de hoje tem o número 18 e vai apresentar-vos dois prosadores e uma poetisa. Em prosa ouviremos um conto de Ana Cardoso, que em palavras emocionadas escreve sobre uma história verdadeira. Vamos ouvir um poema de uma novata na blogaria, mas que promete, e outro conto, este de Luís Alves, um dos pioneiros no movimento podcasting com o seu Armário das Calças. Ana Cardoso é o pseudónimo de uma funcionária pública, que fora das horas em que faz secretariado, tem uma vida de criadora que se estende por muitas atividades. É, aliás, uma parte da sua vida que ela considera, de facto, sua profissão. Como artista plástica, expõe com frequência desde 1995, dá aulas de pintura, dirige uma galeria, trabalha em joias com material nobre, de tal forma modificado, que se transformam numa peça única. No meio de tudo isto, ainda arranja tempo para escrever, tendo um dos seus contos infantis sido premiado num concurso organizado pela Câmara Municipal de Trofa. Muito do que escreve está publicado no seu blog, cujo endereço está no texto de abertura do Estúdio Raposa, como habitualmente. Ainda não tem nada publicado, mas um dia destes, quem sabe? Vamos ouvir de Ana Cardoso, Era Uma Vez Um Tipo Feliz. Era uma vez um tipo feliz. Tinha sempre aquele brilhozinho nos olhos natural de quem está de bem com a vida. Ria muito e fazia rir os demais, aligeirando os dias nas transversais de palavras soltas de segundas intenções. Por tudo isto, e por muito mais do que isto, era popular e a sua voz estava ligada aos bons momentos que a vida nos dá. Um dia, assim mesmo, tal e qual, um dia qualquer resolveu rir sozinho, sem contar a piada antes. Ficámos a olhar para ele, de sorriso nos lábios, a pensar que loucura lhe teria passado pela cabeça. Outro dia mais, e sem história que o distinguisse dos demais, trocou as palavras, mas ninguém ligou. E logo ali saltaram as frases dos comuns que apenas repetem o que ouvem. Pedi, não bebes mais desse vinho. É a idade, chega a todos. E daí aos ditotes brejeiros foi um passo. E lá desandou a conversa de novo para as palhaçadas do costume que aliviam a alma e abrem os pulmões. Mas o tipo continuava feliz. Bom garfo e melhor amigo. Mais outro dia, sem número, e o nosso amigo bem disposto a contagiar com a sua boa disposição à esquerda e à direita, embora que por breves segundos as conversas lhe saíam enroladas em palavras deslocadas do contexto. Num momento de brincadeira, confessou que a velhice, agora, dava para lhe baralhar o sentido das palavras e que confundia o capuchinho vermelho com a branca de neve e nem sabia de quem era a avó. Mais umas gargalhadas desatentas e presas aos finos fios que nos unem nas realidades. As coisas foram em bola de neve. E um dia alguém lhe disse, epá, devias-te fazer uns exames que andas esquisito. Ao que ele, sempre pleno de resposta, retrucou. Já não tenho idade para estudar. Mas tantas vezes se repete e se teima que um dia ele, muito contrariado, lá se convenceu e foi ao hospital. E um amigo do amigo, que levou a outro amigo, lá se acelerou os exames e o homem feliz perdeu o brilho no olhar porque descobriu que o seu cérebro tinha lá um ocupante ilegal que lhe estava a apertar as ideias. Os risos tolos transformaram-se em lágrimas de dor, em angústias e dúvidas. Os amigos juntaram-se em volta do homem feliz e falam e perguntam e mostram revolta e não querem acreditar nesta verdade tola que a todos apanhou de surpresa. E vem um médico e mais outro médico e ainda o amigo desse médico e todos olharam e deram opiniões e fizeram conferências e trocaram opiniões e refletiram enquanto os leigos da vida recorriam às velas, à fé e ao otimismo. Foram dias negros em que os pensamentos e as angústias se escondiam no fundo da alma na hora da visita para não castigar mais o nosso homem feliz. E chegou o dia em que o tal de ocupante ilegal iria ser expulso por não estar devidamente legalizado e habitar sem autorização em cérebro alheio. 5 horas. 5 horas de dúvidas. 5 horas de unhas ruídas, de olhares tristes, de nervos em franja, de perguntas sem resposta. Dói. Dói de uma forma muito estranha esta angústia do desconhecido. Mas a vida deu um passo em frente, porque a morte não tem sentido de humor. E hoje o homem feliz já sorri, debilmente, mas sorri. E nós já deixámos escapar os suspiros que nos embrulhavam as emoções. Vão devolver-nos o nosso homem feliz. Vão devolver-nos o amigo. Vão devolver-nos o João com o seu riso contagiante e as suas brincadeiras encantadoras que tanta falta nos faz. O nosso amigo foi recauchutado com sucesso. O programa Lugar aos Outros prossegue com um poema de uma jovem que acaba de se iniciar no mundo bloguista, Rita Pacheco. A Rita tem 23 anos, estuda, tem no Lord of the Rings um dos seus filmes favoritos e os escritores mais apreciados, para além de Tolkien, são Inês Pedrosa, Essa e Mário de Sá Carneiro. Um amigo da Inês escreveu sobre ela estas palavras enigmáticas. Por entre as mágoas de um mundo escurecido, cresceu uma fonte de vida, um símbolo de amor. E se antes se via um caule gasto e vencido, reconhece hoje em suas pétalas, já nutrido, o sol que ilumina a cor de uma bela relíquia, de uma ritinha em flor. O autor destas palavras, e com ele a Rita, certamente que conhecerão o sentido delas. Nós, bom, ficamos com a nossa imaginação. Ouçamos a poesia de Rita Pacheco. Com a ponta dos dedos, parecendo suave e negro carvão, desenhas meu rosto na trêmula e branca folha de papel. Fugiram os breves e confusos pensamentos. Meu rosto funde-se nos teus dedos. Minha mente atravessa o vidro e espreita a noite que vagueia sozinha. Desejo assim que me olhes na distância, como me vês na presença. Pinta-me assim na tua memória e reconstrói a minha voz. Lembra-te que esta noite fui teu desenho, como noutras folhas brancas. Deixa a memória reter os esquiços do que criaste e leva-me um dia contigo. E usa esses traços para te lembrares do meu rosto e me desenhares na noite em que eu lá não estiver. O Luís Alves é o autor do conto que vamos ouvir de seguida. Não tenho, neste momento, muita informação sobre o Luís. Sei, por minha conta, que é um dos pioneiros do movimento podcasting em Portugal, sendo o seu audioblog conhecido como O Armário das Calças. Diz um amigo dele, que o recomendou para o lugar aos outros, que o Luís ainda lhe deve metade de um conto. Pela minha parte, espero pelo pagamento da outra metade, para então falar com mais pormenores sobre este audioblogista. Por agora, vamos ouvir de Luís Alves Espero que hoje ele morra, título da minha responsabilidade. Espero que hoje ele morra, desejou outra vez Antonieta, com todo o amor que tinha. Jorge, o filho, não parava de berrar e de açucar com toda a força escondida nos braços esguios e esburacados. Ao longe ouvia-se já a sirene da polícia. Alguns dos vizinhos deviam tê-lo chamado, com certeza. Meu Deus, que vergonha! Antonieta sempre gostara de viver isolada. Nunca se metera nas vidas alheias. E quanto menos soubessem da sua, melhor. Os seus assuntos só a si diziam respeito. A si e aos seus. Primeiro ao marido e mais tarde ao filho. Numa das poucas ocasiões em que se deu à vizinha do andar de baixo e passou quase 10 minutos a ouvi-la falar do que não lhe dizia respeito, Antonieta soube que tinha reputação de só falar por sussurros. Nunca tinha dado por isso. Mas talvez fosse verdade. Ela sempre gostou pouco de barulho. Quando o marido morreu, o barulho começou. Quer dizer, barulho já havia há muito. O Jorginho sempre foi um espalha-brasas, coisa que nunca lhe agradou. Mas o marido acalmava a ela, não a ele. É normal, deixa o miúdo, dizia. Agora já não o podia deixar em paz, nem que quisesse. Jorge era seu filho. Ele podia ter-lhe destroçado a casa, destruído a vida e despedaçado o coração. Mas era o seu filho. Ela tinha que ficar com ele até ao fim. Só que não tinha decidido que fim deveria chegar primeiro. O dela ou o dele? Os punhos continuavam a cair sobre ela e aquela voz poderosíssima continuava a anunciar ao bairro a sua desgraça. Tu queres que eu morra? A puta da velha quer que eu morra! Dá-me o dinheiro! Lá cá! Lá cá! As vogais com que Jorge fechava as frases pareciam sempre intermináveis, por alguma razão. E sim, Antonieta queria que Jorge morresse. Queria paz. Para ele e para ela. Mas se calhar, só por pensar nisso, quem merecia morrer era ela. E ao mesmo tempo que desejava que Jorge morresse, desejava que ele a matasse. Por isso, não lhe dava o que ele queria. Mas eventualmente ela cederia e dar-lhe-ia o dinheiro. Não porque não aguentasse a dor, mas porque não suportava saber que os vizinhos estavam a ouvir. A vergonha doía-lhe mais. Era por isso que acabava por ceder sempre. E porque estava a ceder agora, antes que, mais uma vez, toda a gente visse o seu filho a ser levado para a esquadra. Antonieta deu ao Jorge o que ele queria. E ele foi-se. E ela ficou em casa, mais uma vez sozinha, a desejar que chegue um dos fins, chorando. mas chorando baixinho. No programa de hoje ouvimos dois contos, o primeiro de autoria de Ana Cardoso e o segundo de Luís Alves. O poema foi escrito pela jovem Rita Pacheco. Os endereços dos blogs destes autores encontram-se no texto de abertura do programa. Eles agradecem os comentários dos fãs do Estúdio Raposa. Se sugerir algum comentáriozito, cá para mim, também agradeço. Falando com os autores. Para além do habitual pedido para que me enviem os textos que têm guardados na gaveta, quero fazer uma declaração pública. Ainda andei à procura do som de trombetas para iniciar essa declaração, mas decidi não lhe dar o destaque que, enfim, ela merece. E o que quer dizer aos autores? Cá vai a declaração. E o que quer dizer aos autores que tenho lido ao longo de 18 semanas, mais coisa menos semana, é que tenho recebido deles palavras muito amáveis sobre as minhas versões do seu trabalho. Algumas são mesmo de tal forma emocionadas que quem no fim fica emocionado sou eu. A todos o meu muito obrigado por se terem dado ao trabalho de me enviar os textos e pela forma como o têm aplaudido. O têm, o meu trabalho, claro. Sem trombetas, aqui fica. Muito obrigado. Lugar aos outros. Um espaço onde se divulga a escrita de quem ainda não chegou às estrelas.